Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SkyCast Premium. Hoje eu trouxe para vocês um artigo publicado no Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases em outubro do ano passado. É um artigo feito até por um grupo da Universidade de Atlanta, junto com brasileiros que todos devem conhecer, Dr. Raul Nogueira e Diogo Halsen. E é um artigo de uma revisão sistemática comparando o tratamento intervencionista contra o tratamento conservador em um web carotídeo sintomático. Então, antes de eu começar, eu queria falar para vocês a definição de um web carotídeo, né? Que ele é normalmente uma lesão não ateromatosa, né? Normalmente localizada no bulbo carotídeo, logo ali na emergência da carótida interna, com aspecto de uma casca e faz uma projeção intraluminal na parede posterior dessa parte da carótida interna, logo após o bulbo, logo após a bifurcação. E ela pode ser associada a um AVC embólico, particularmente em pacientes jovens que não têm fatores de risco tradicionais para AVC. E aí, dê uma olhada já na figura 1, que tem ali um exemplo de um paciente jovem que até tinha dislipidemia, mas tinha 30 anos, e ele teve um AIT. E aí, uma lesão bem típica ali de Webb, dessas características que eu te falei, na parede posterior ali da carótida, e mostrando também no Doppler de carótidas a mesma lesão em outro paciente com 50 anos, com 49 anos de idade. Então, os autores fizeram uma revisão sistemática muito bem feita. Nessa revisão sistemática, eles conseguiram encontrar 15 séries de casos, que deu um total de 282 pacientes com Webb carotídeo sintomático, ou seja, que teve AIT ou AVC. E aí, ó, os resultados: a idade média foi de 49 anos, entre 61% eram mulheres. E a maioria desses pacientes também, 76%, eram negros. Eles tinham menos fatores de riscos, mas a maioria dos fatores de risco que se tinham era hipertensão ou dislipidemia. O interessante é que eles conseguiram detectar um trombo aderente, né, nesses casos, nessa série de casos, na imagem inicial, em 16% dos casos. É pouco, mas pelo menos conseguiu provar que tinha um trombo ligada ali no Web. Mais ou menos metade desses pacientes dos estudos analisados fizeram tratamento intervencionista, sendo a maioria com estente e outra parte também com endarterectomia. Foram 151 pacientes no total, 87 estente e 64 endarterectomia. E em 47% foi feito o manejo médico, né, o clínico, que era terapia antiplaquetária na maioria dos pacientes. E anticoagulante foi feito em 10% desses estudos que eles analisaram. Olha que legal, nos pacientes de procedimento não ocorreu nenhuma mortalidade periprocedimento e ocorreu 0,5%, uma complicação dos 151 pacientes é uma complicação maior, que poderia ser um AVC ou alguma outra complicação mais grave. Então, somente um paciente de todos esses tratados. E no grupo do tratamento, o mais legal é que eles acompanharam por 3 a 60 meses alguns pacientes, nenhum teve AVC ou AIT recorrente nesse meio tempo. E aí, já no grupo sem intervenção desses pacientes com Webb carotídeo sintomático, ocorreu uma recorrência de 26,8%. Então, bem interessante os achados desse estudo, que mostra que realmente vale a pena fazer intervenção nos pacientes com Webb carotídeo sintomático. Então, um paciente que foi encontrado Webb, teve AVC ou AIT, vale a pena tratar, porque a gente viu aqui nos resultados que tem baixo índice de complicação e baixo índice de mortalidade pelo procedimento, e também praticamente nenhum desses pacientes nesse artigo aqui, nessa revisão sistemática, teve recorrência de AVC comparado com o grupo tratamento, que teve 26%, que para mim é relativamente alto. Então vale a pena tratar esses pacientes para evitar deles terem AVC, ainda mais que são pacientes jovens, têm muito tempo de vida e são funcionais. Então vale a pena tratar para evitar deles terem um AVC e ficarem com perda da funcionalidade o resto da vida. E como que, e os autores até entram nessa discussão, como que o hebe-carotídeo, né, ele não causa uma estenose crítica, mas como que ele causaria o AVC? E o que é postulado é que o hebe-carotídeo, essa membrana, ele cause uma alteração no fluxo laminar ali do bulbo carotídeo e faça um turbilhonamento com uma consequente agregação plaquetária e também formação de trombo e embolização distal desse trombo para territórios cerebrais, causando o AVC ou AIT. E a gente entra também no melhor tratamento para esses pacientes, provavelmente é antiagregação plaquetária. Se a fisiopatologia imaginada é essa, então o ideal seria antiagregar mesmo para evitar de fazer essa agregação plaquetária pelo turbilhonamento sanguíneo. E a questão também desses pacientes terem pouca taxa de complicação é porque não é uma. Por que alguns pacientes que fazem angioplastia de carótida têm complicação? Porque é uma placa aterosclerótica, então quando você vai manipular na parte intervencionista, quando é manipulada a placa, você pode se desprender trombo distal, apesar de, por exemplo, quando vai fazer um stent, ser utilizado dispositivo de proteção, que é uma rede, normalmente, para proteger na hora da angioplastia, mas mesmo assim pode ocorrer algum êmbolo distal, porque você está manipulando uma placa aterosclerótica. Já no caso do Web, não, uma carótida saudável, mas que tem essa membrana, que é o Web, e se torna mais seguro intervir. Então, muito positivo o estudo e que favorece muito o lado da intervenção para prevenir o AVC nesses pacientes. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhada no artigo completo também, que eu deixei anexado. Até o próximo SkyCash Premium.